vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi! Alô, alô! Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade. Não sei se é a primeira vez que você está passando por aqui, por isso que eu estou me apresentando. Porque quem já está com a gente há bastante tempo aqui, não é se já está bastante tempo com a gente? O programa vai fazer 4 ou 5 anos, já até perdi as contas, vai fazer 5 anos. E eu sei que tem ouvinte que acompanha a gente desde o primeiro dia. É, desde o primeiro dia! Ai, que coisa boa! Até você aqui. E a cada dia nesse período tem gente nova chegando e vem chegando e vem chegando. Sempre cabe mais um. Obrigada pela audiência. Bom, hoje a gente vai falar com você que está ouvindo pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site novotempo.com/rádio, pelo youtube.com/novotempo-rádio. A gente vai conversar sobre dente siso. Aí tem gente que já está fazendo assim, ó. Não é? Faz o seguinte, ó. Já que hoje o assunto é dente siso, você precisa movimentar esse YouTube. Ah, não, gente. Só chegar e chegar e não mandar um emoji pra gente. Manda um emoji com dentinho aí pra gente. Um sorrisão bonito, assim, né? Não tem só de dente, né? Um dente, assim, solto. Não tem uma figurinha. Tem nada. O sorrisão. Movimenta esse YouTube para que o YouTube entregue esse material, essa informação, esse conteúdo para mais pessoas que acessarem, não é? Tem dente também? Já colocaram dente aí? Tem um dente, gente! Então coloca o dente. Ou se você não conseguir colocar o dente, você coloca um emoji sorrindo só pra gente brincar aqui, mas na verdade é pra fazer um barulhinho pra que o YouTube entregue este material pra mais pessoas, tá bom? Então participa aqui com a gente. Vamos lá. A palavra siso tem origem no latim sensus, que está relacionada a quê? A juízo, sabia disso? Bom senso, discernimento, sensatez. E segundo a tradição histórica, o dente siso ganhou este nome pelo fato dele costumar se desenvolver na época em que supostamente, uma pessoa está se tornando mais ajuizada, entre aspas, aí. Muitas vezes, esses dentes nascem sem espaço na boca, ficam tortos ou presos dentro da gengiva, provocando dor, inflamação e também infecções. Não é à toa que a retirada do siso é um dos procedimentos odontológicos mais comuns. E hoje nós vamos entender melhor essa história, porque que o siso costuma dar problema, quando realmente é preciso retirar, o que que muita gente ainda faz de errado nesse processo. É um assunto bem legal, hein? Então, vem pra cá, participa com a gente, faz aí. Conta a sua experiência. Você já teve que retirar o siso? Como é que foi esse procedimento? Como é que foi a recuperação? Conta aqui pra gente. E você que não mexeu com isso ainda, você tem medo do procedimento? O que você ouve falar do procedimento? Será que é isso tudo mesmo? Eu não precisei tirar o meu não, mas será que é um negócio assim? Desse tamanho que todo mundo fala assim, ai, tirei o siso, aí todo mundo fala assim, será que é assim? Não sei, a gente vai perguntar pro doutor hoje, tá bom? Então participa aqui comigo. Participa pelo YouTube, 12, também o WhatsApp, 12981510081. Bom dia, Raul! Como vai?
Bom dia, Rose. Tudo jóia?
Tudo jóia. Muito bom receber você aqui na programação mais uma vez. A gente tá com saudade da Grazi, não é, Raul?
Pois é, coitada, né?
Pois
ela,
é.
Acho que foi tirar o siso, será?
Será que ela foi tirar o siso? Não, não foi tirar o siso. Na verdade, o pessoal tem perguntado bastante da Grazi, é que ela tá com um probleminha na voz, ela tá tratando, tá cuidando, e aí ela ficou ali suspensa do programa, né, por recomendação médica, porque uma hora falando é muito tempo, mas assim que ela recuperar, ela volta. Pode falar.
Eu acho que ela tá nas Bahamas. Mas
você acha, Raul? Dela, você acha? É, olha,
essa
quando
a história dela ficou com ciúme de você.
Ah, de mim, pobre de mim.
Você deu a dica pra ela do roteiro e ela foi.
Olha, isso é profecia, hein? Olha, um dia eu vou. Será que tem alguém nas Bahamas ouvindo a Rádio Novo Tempo? Convida a gente que a gente vai, não é? Raul, olha só. E a mentoria, você tem aí pra explicar pro pessoal como é que é esse negócio de emagrecer definitivamente, Raul? É uma sopa de pedra que você serve pras pessoas? É a dieta da lua? Dieta do suco, como é que é um negócio desse aí, emagrecer definitivamente? Como assim?
Rose, não, infelizmente ainda não existe pílula mágica, por mais que hoje tenham aí as canetinhas, entre aspas, milagrosas, né, que tá ajudando o pessoal a emagrecer, Mas a gente tem recebido pessoas que vieram das canetinhas, que vieram das dietas milagrosas, que vieram das pílulas mágicas, que vieram de bariátrica. Todas essas coisas, Rose, apesar de algumas até poderem ajudar em algum momento da vida, eu acho que são, com acompanhamento médico, algumas delas cabem sim, né? Porém, esses métodos, eles não mudam a mentalidade, não mudam a
Ah,
mente, não
verdade.
mudam o seu estilo de vida, não mudam os seus hábitos. Então, a partir do momento que você tira aquela muleta, né? Você tira aquela canetinha, ou chá, ou sei lá o quê, você volta a engordar, porque não mudou o hábito, não mudou a rotina, não mudou nada, não mudou o que tem que mudar. Então, no nosso método, você vai mudar a mentalidade, vai mudar os hábitos, vai mudar a cabeça mesmo. Então, por isso que é definitivo, Rose. Por isso que as pessoas que se engajam, que seguem e que fazem ali, né? E que estão cansadas de viver assim, sem energia, sem disposição, quando vai fazendo tudo passo a passo, pouco a pouco, não é do dia para a noite, né? É passo a passo, pouco a pouco. Com a nossa ajuda, é um acompanhamento de 1 ano, aí sim a pessoa, ela, isso, esse processo, ou melhor, o resultado, ele se torna definitivo, Rose.
Ok, gostei da explicação. Muito bem, Raul. Deixa seu contato então para que a nossa audiência, quem ainda não procurou, a gente está no início do ano, não é? Início do ano é bem motivador para a gente fazer as coisas. Então já vai buscando a ajuda do Raul
Verdade.
para esse objetivo. Deixa para a gente o contato mais
Então,
uma
Rose.
vez.
Para você que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva e depois continuar eliminando, né? Até chegar no seu peso ideal, tá cansado, sem disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Você não paga nada pela sessão, vamos só conversar e lá sim você vai conhecer os planos, que aí sim são pagos, e aí você decide se quer se inscrever ou não.
Muito bem.
leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem. Obrigada, Raul. Obrigada aos ouvintes. Tem muitos ouvintes da mentoria do Raul e da Grazi aqui também no que acompanham o nosso programa. Bom, primeira vez que o doutor Daniel Lemos participa com a gente. Ele que é cirurgião bucomaxilo. Bom, deixa eu falar de novo. Buco, tá certo, Lu? Maxilo, falei certo? Facial. Doutor, bem-vindo! Que bom receber o senhor aqui.
Bom dia, eu que agradeço o convite. É sempre bom esclarecer um pouquinho sobre determinados assuntos, ainda mais um assunto como esse, que tem esse mito, esse pavor das pessoas sobre o siso. Então, é importante a gente desmistificar sobre esse assunto.
Muito bem, isso mesmo. Agora, doutor, diga certinho, porque eu errei na hora de falar. Treinei, treinei e errei na hora de falar a sua especialidade, cirurgião.
Cirurgião bucomaxilofacial.
Ah, bucomaxilofacial. E olha que a Lu fez eu treinar, treinar, treinar. Na hora esqueci como é que falava. Doutor, muito
O pessoal
obrigada.
costuma chamar de buco só. É mais fácil
Aê, fica
falar
mais
de
fácil.
buco.
Ô, buco, tudo bem? Assim que o pessoal chega no consultório, fala buco. Bem-vindo, doutor. De onde que o senhor é? Me fala, é Rio de Janeiro, não é isso?
Rio de Janeiro, isso.
Rio de Janeiro.
Isso
Gente,
mesmo.
pessoal, o doutor Daniel, ele atende no Centro Médico Adventista de Botafogo e também de forma particular. Qual é o seu contato, doutor?
Então, o meu telefone de contato para agendamento, deixa eu até olhar aqui que de cabeça, eu sou ruim para
Pode ser um
decorar número.
Instagram, pode ser um
Pode
Instagram.
ser o Instagram? Então,
Pode.
DR Daniel Lemos. Bem
Ok.
simples. Tá?
DR de doutor, tá bom, pessoal? DR Daniel Lemos. Então.
Isso, tem o site também, que é a mesma coisa, drdanielemos.com.br, e lá tem meus contatos também.
Certinho, você pode entrar em contato então com o doutor que ele atende também de forma particular. A gente quer agradecer ao Hospital Adventista Silvestre também por essa parceria. Vou deixar aqui o Instagram do hospital, é @hospitaladventistasilvestre, @hospitaladventistasilvestre. Muito obrigada. Querido, querida, a gente vai fazer o seguinte, tocar uma musiquinha, né, para você aí já conversar com a gente, poder digitar com calma a sua pergunta. Me diga, você já teve que retirar o siso? Como foi o procedimento e a recuperação? E se você ainda não mexeu, não precisou tirar, você tem medo desse procedimento? O que que você ouve falar? Participa comigo, eu já estou vendo aqui o WhatsApp pipocando na programação. A música Grupo Orion, Aquarela do Amor, e a gente volta para iniciar a nossa conversa. Mantenha a sintonia.
As melhores músicas você ouve aqui. novo tempo.
Falar de amor é viver a vida pra
levar paz aos corações, doar bem mais que receber. Viver amor é andar a estrada do perdão, com um sorriso abraçar alguém que já lhe machucou. Fazer o bem sem escolher a quem é a plenitude do prazer.
Nessa aquarela do amor
eu sou o pincel, ele é o pintor. Mostrar estender a sua mão pra levantar quem tropeçou. Viva, lute, siga em frente, faça tudo que é de bom. Deixe o mundo conhecer o bem maior, o verdadeiro. Corações, doar bem mais que receber. Viver amor,
viver amor,
é andar a estrada do perdão, com um sorriso abraçar alguém que já lhe machucou.
Muito bem, Grupo Orion por aqui, Aquarela do Amor. Você cantando com a gente, pode pedir na programação da Rádio Novo Tempo para você ouvir novamente a canção Aquarela do Amor, Grupo Orion. Ô, minha gente querida, deixa eu dar uma olhadinha. Tem tanta gente participando aqui comigo. Raul, acha aí com você também. Vamos lá, vamos lá. Quem é que tá chegando por aqui? Alô, alô. Opa, deixa eu clicar aqui. A Penha. A Penha diz: bom dia, Rose, Raul, todos que fazem parte dessa emissora. Sou Penha, moro em Areal, Rio de Janeiro. Eu conheço Areal, fica do ladinho da minha cidade natal, Três Rios. Já fui várias vezes na Igreja Central de Areal, sabia, Penha? Sabia, sabia? A Fabíola Silvestre, a programação de hoje está sensacional, assim como em todos os outros dias. Parabéns a todos os envolvidos pela organização e dedicação. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Ah, Fabíola, para, Fabíola. A gente nem gosta de ouvir isso, Fabíola. A gente ama, a gente ama, a gente gosta muito. Raul aí, com você.
A Gealice, Gealice. Bom dia, meus amigos da Rádio Novo Tempo. Doutor, fiz uma cirurgia de extração de siso em julho do ano passado e fiquei com parênteses, pois o siso estava perto do nervo. É isso mesmo? Parênteses? Uhum. E ainda não passou. Me incomoda muito. Quem mais? A Rosane fala: eu tirei o siso e a recuperação foi horrível. Dói muito. Até canal foi muito. Não entendi a última parte aqui, mas acho que ela também fez canal, né?
Ok, gente. O pessoal tá participando, mandando dúvidas. A gente vai encaixando as dúvidas aqui à medida do possível. Vamos lá. Vamos conhecer melhor, então, essa questão do dente siso, que é muito famoso. Eu acho que é o dente mais famoso, doutor Daniel. Então, até que idade pode acontecer o crescimento do dente siso?
O siso, ele costuma nascer, que a gente chama de erupcionar, por volta dos 17 aos 20 anos, tá? Às vezes ocorre um pouco mais tardiamente, até os 25 anos, mas a faixa etária que normalmente ele começa a apontar na boca ali e aparecer é entre os 17 e 20 anos, tá?
Ok, entre 17 e 20 anos.
Legal.
Por isso, beleza. O dente do juízo, como você falou.
Pois é, o dente do juízo. A Edna, Paula, o doutor, ela está comentando aqui com a gente. Digo que nasci com juízo, por isso, até o momento, não precisei tirar o dente siso. Olha só, ela já nasceu ajuizada. Aí, Raul.
E tem uns marmanjos de 40 anos que acho que não nasceu ainda, viu, moço?
Não nasceu ainda.
Ai, agora, doutor. O crescimento do siso, ele pode causar um desalinhamento dos outros dentes?
Sim, principalmente numa arcada que não tem espaço, o siso nesse processo de erupção, né, quando ele está nascendo, ele pode vir sim a entortar os outros dentes e até uma das indicações de extração do siso, tá?
Tá, ok. Olha, tem a participação da Arielle, ela está dizendo assim para a gente, não gosto de lembrar, precisei tirar os sisos para usar aparelho ortodôntico, então tirei dois sisos em cada vez que ia ao consultório, mas em uma dessas vezes precisei levar 8 anestesias para não sentir dor, demorou muito tempo para o dentista conseguir retirar os benditos sisos. E ele falou que um deles estava deitado na minha gengiva. Ai, gente, que situação, hein, Arielle? Que situação. O pessoal está mais comentando sobre essa questão da dor aqui com a gente, doutor. Então, vou aproveitar a experiência da minha amiga aqui. Eu sinto muito você ter sofrido tanto assim, amiga, não é? Mas vamos lá. O nascimento do siso, ele costuma ser doloroso para algumas pessoas, doutor. E além da dor, tem algum outro sinalzinho que está indicando que o siso está chegando?
Então, o siso, quando ele está nascendo, né, ele começa a aparecer a pontinha dele atrás lá do último dente, que é o segundo molar. E essa dor que os pacientes costumam relatar está associada à inflamação da gengiva que cobre o siso na parte ali de trás, porque é uma área de difícil higienização, e aí acaba acumulando mais resíduos e gera uma inflamaçãozinha ali no local, que a gente chama de pericoronarite. Então, essa dor associada ali com o siso está mais relacionada à inflamação dessa gengiva na região posterior, lá atrás do finalzinho da boca.
Entendi. Beleza, doutor. E o que é um dente do siso incluso? E o que fazer nesses casos, doutor?
Então, o siso é... O outro nome do siso também é o terceiro molar. A gente tem os dois molares, o primeiro e o segundo, e o terceiro é o siso, tá? Muitas vezes, quando ele não tem espaço para nascer, ele fica para dentro da gengiva, para dentro do osso, literalmente. E é nessa situação que a gente chama que o siso está incluso, tá? O siso incluso, a gente normalmente indica sim a remoção dele, numa situação específica, tá? Dentes inclusos, o siso ali, quando ele está para dentro da gengiva, ele pode vir a desenvolver problema no futuro. Então, a nossa filosofia é sempre prevenir problemas. Então, a gente sempre procura tirar esse siso que está lá escondidinho para dentro da gengiva antes dele dar problema, tá? É claro que tem uma faixa etária que a gente pensa dessa forma, tá? Esses dentes que estão para dentro da gengiva, que a gente chama de incluso, não é só o siso que pode acontecer isso, tem outros dentes também que acontecem isso, eles podem vir a desenvolver lesões que a gente chama. São lesões odontogênicas. E a faixa etária de maior incidência dessas lesões é até a terceira década de vida. Então, eu sempre penso assim, eu dou uma margem, tá? Até a terceira década, até os 30 anos, até os 35 anos, é sempre importante a gente pensar na remoção desses dentes sempre que ele for diagnosticado, tá? Passou dessa idade e o siso nunca deu problema, nunca incomodou, nunca doeu, está lá escondidinho para dentro da gengiva, aí a gente muda essa filosofia. A gente passa a acompanhar, o ideal é fazer uma radiografia anualmente ou a cada 2 anos para ver se não tem nenhuma alteração ali, tá? E aí a gente só mantém esse acompanhamento aí para o resto da vida, sem pensar na remoção desse dente. Mas antes ali dos 35 anos, é sempre importante a gente pensar em tirar esse dente incluso para evitar que ele venha a dar qualquer tipo de problema no futuro.
Ok. Doutor, eu quero ler um recado aqui que chegou para a gente da Gabi, da Gabriela. O senhor vai dizer se isso aqui é um caso raro? É raro, mas acontece? Ou não? Não é bem isso. Sabe o que ela contou para a gente? Que o sogro dela tem 75 anos. Guarda essa informação, querido ouvinte. Ele tem 75 anos. Todos os dentes naturais. Nunca tinha sentido dor de dente. Até que ano passado cresceram os sisos e ele precisou tirar porque estava doendo. Então, os sisos nasceram com ele, no caso, com 74 anos. E aí a família brinca que ele demorou uma vida inteira para ter juízo. Doutor, 74, 75 anos, 74? É natural, é normal, acontece? Como é que é isso?
Não, normal não é, mas acontece. Sim. Tá? Aí entra nessa questão que eu acabei de falar, preventiva, tá? O que que aconteceu? Com 75 anos, o processo natural quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo um pouco de perda óssea, um pouco de retração gengival, e esse siso aí que estava incluso, que foi o que a gente acabou de falar, para dentro da gengiva, e eu não sei se ele já sabia disso, se já tinha feito alguma radiografia, ou realmente nem sabia que esse siso existia, ele acabou aparecendo com 74, 75 anos.
Sim.
Então, se a gente tivesse adotado essa conduta preventiva lá atrás, antes dos 35 anos, numa época mais tranquila, de uma recuperação muito mais favorável, de fatores muito mais positivos para um procedimento cirúrgico, tivesse removido esse siso, agora, com esses 75 anos, ele não precisava passar por esse tipo de procedimento.
Que dó!
Com muito mais risco, com mais chance de complicação, enfim.
É verdade.
Essa é a filosofia.
Verdade. Ai, que dó que eu fiquei, Raul, dele. 74, verdade. 75 anos, né? Tadinho.
É, nossa. E doutor, no início o senhor falou aí que quando o siso começa a nascer e começa a desalinhar o dente, isso é uma indicação para a retirada, né, do siso. Quais Sim. outros casos aí realmente se faz necessária a retirada do siso?
Então, a movimentação dos outros dentes é uma das indicações, tá? Outra indicação clássica é quando o siso ele nasce um pedacinho dele, não nasce completamente, e o restante do siso fica coberto pela gengiva lá atrás, lá no final da boca. E aí ocorre uma inflamação dessa gengiva que está cobrindo o siso, justamente por essa dificuldade de higienização. Essa inflamação, como eu falei, se chama pericoronarite. Essa também é uma indicação de remoção do siso, tá? E, como também eu já havia falado, mesmo que não tenha sintoma, ele nem tenha aparecido, ele esteja completamente para dentro da gengiva, mas foi diagnosticado por um exame de imagem e o paciente está nessa faixa etária que eu já comentei, é sim indicado a remoção do siso, tá? Okay. E a última indicação é o único dente na boca que a gente pensa diferente dos outros, tá? Uhum. O siso é o único dente que começou a dar problema, teve uma cárie, teve qualquer tipo de complicaçãozinha ali no siso, é o único dente que a gente não pensa em tratamento. É o dente que deu problema, a gente já pensa em remover, porque é um dente que não tem função na boca. Ele está ali só para dar problema. Então, a partir do momento que ele deu qualquer tipo de problema, a gente pensa em extrair ao invés de tratar, tá? Até teorias evolutivas dizem que no futuro é possível que a gente não tenha mais siso, tá?
Ok, ok. A gente está dando risada que ele só está ali para atrapalhar. Não sei como é que Raul conseguiu ficar quieto, não fez nenhuma piada com isso.
Eu ia falar que é tipo o apêndice da boca, pronto.
Eu costumo brincar com meus pacientes quando perguntam, para que serve o siso?
Se bem que eu não acredito nessas teorias. Mas eu entendi, entendeu.
Doutor, o que o senhor ia falar? O que que você falou?
Não, eu falei que eu costumo brincar com meus pacientes quando me perguntam, ah, pra que que serve isso? Eu falo, pra eu pagar minhas contas.
Tá vendo? Pra pagar pro dentista, pagar pro cirurgião, pagar as contas, enfim. Ai, 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 gente. Ai, ai, ai. Não é? Bom, tá na hora do intervalo, nem vi, nossa conversa tá tão boa. E aí, você tá gostando? Já seguiu o doutor Daniel Lemos? Arroba DR, DR de doutor, tá bom? DR Daniel Lemos, ok? É o Instagram dele e também arroba hospital Adventista Silvestre para você acompanhar todo o conteúdo do hospital. Intervalo, a gente volta já já. Mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, oi, oi, gente, voltei! Estamos juntos aqui na Sintonia da Adoração, a Rádio Novo Tempo, batendo papo, doutor Daniel Lemos, ele que é buco, ele é cirurgião buco. A gente agora vai chamar só de buco, ó, doutor buco, que é mais fácil, porque a especialidade, o nome, ó, é grande, não é? É longo. E você tá gostando? Já seguiu o doutor Daniel? Arroba DR Daniel Lemos. Aproveita para você acompanhar o conteúdo dele, vai ajudar bastante você cuidar aí da saúde bucal. Também, tá bem? Tudo bem? Agora também você vai seguir arroba Hospital Adventista Silvestre. Eu já tô seguindo também, então... siga para você ter aí acesso às informações. Aproveita que você já está aqui comigo. Você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, você tem essa revista, não tem? A Máquina Humana. Como assim que você não tem essa revista? Não acredito que você não tem essa revista. Gente, essa revista que é a base, essa revista está mudando minha vida. Eu estou tendo assim, olha, faço leitura dela. Daqui a pouquinho, hoje eu vou ao mercado comprar as coisas para o almoço de sábado. Já estou aqui pensando qual é a cor do alimento que eu vou colocar no prato neste finalzinho de semana. E aí, conforme você vai lendo, você vai meio que fazendo uma autoanálise. Estou tomando água, estou comendo muito alimento verde, estou comendo mais o laranja do que o vermelho. E vai te ajudando, essa revista vai te ajudar muito a organizar o cardápio da sua casa. E tem dicas tão legais aqui, uma delas que eu gosto muito e que fez muita diferença, é uma dica que parece simples, mas ela é transformadora, é você orar pedindo ao Senhor que transforme o seu paladar enquanto você está cozinhando. Olha que interessante, você já tinha feito isso? Geralmente a gente ora antes do almoço ali, quando você vai almoçar, mas enquanto você está preparando o alimento, vai conversando com Deus para Deus abençoar a sua comida, o seu alimento, para Deus multiplicar, para Deus mudar o seu paladar, para que você possa sentir gosto, se sentir ainda mais, com mais vontade de buscar saúde no seu prato. É a sua revista Máquina Humana. Peça a sua agora, manda recado para cá, 12981510081. Você digita Máquina Humana, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Ô Lu, vamos fazer aí um mito ou verdade, fato ou boato, não é? O povo, olha, você vai falar de um... A Lu vai falar de uma coisa aqui, gente, que é divertido, que é engraçado, mas será que é verdade? Ou será que não é verdade? Vamos lá, depois você me conta aqui se você já tinha ouvido falar sobre o que a Lu vai comentar, não é, Lu?
Vamos lá, doutor Daniel, eu cresci ouvindo isso e aí tava conversando com a Rose, acho que a Rose ouviu também,
ouvi,
né?
Ouvi, ouvi.
E falavam pra gente assim, ah, como é que eu sei se nasceu ou não o siso? Porque eu, por exemplo, não lembro da dor do siso e os meus nasceram. E aí me falaram uma vez, doutor, que se a gente colocasse a mão, assim, quem tá em casa vai ver, na bochecha, assim, bem onde fica o siso e formasse tipo um buraquinho, é porque não tinha o siso. Isso é verdade mesmo? Isso é só mais uma crendice popular?
Só falta ele dizer que é verdade, olha.
Isso é crendice popular.
Ah, bom.
Quem não tem o siso tem uma tendência maior a ter um espacinho ali, porque o siso não tá ali, mas isso não é verdade, não.
Então faz um certo sentido o pessoal ter criado esse mito. Então não faz, viu, gente? Se você tá aí apertando as bochechinhas, não é? Na direção do siso, ali na altura do siso, e você apertar e fizer um buraquinho, né, com as duas mãos aqui, né, uma de cada bochechinha. Não, não é, não tem nada a ver com o siso. Tem nada a ver com o siso. Te enganaram a vida toda, não tem nada a ver com o siso. Muito bem. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Como é que funciona, doutor, o tratamento do siso inflamado e a extração? Pode acontecer mesmo com o dente nessa condição ou tem que tomar um remedinho, diminuir a inflamação? Como é que acontece essa extração?
Depende do grau da inflamação, tá? Mas, como regra geral, o dente estando inflamado, que é inflamado é diferente de infeccionado, tá? Infeccionado é quando tem pus, ou tem bactérias ali num processo um pouquinho mais avançado. Mas o dente inflamado pode sim ser removido. O problema da inflamação é que ali em cima do local onde está inflamado é um pouquinho mais difícil da anestesia pegar. Uhum. Mas tem técnicas anestésicas que a gente anestesia à distância, que aí sim fica anestesiado, o paciente não sente dor, mas é importante remover o siso, que é a causa do problema. Porque enquanto não remover a causa, o problema não melhora.
Doutor, ó, descobri duas coisas aqui, ó. Descobri que inflamado não é a mesma coisa que infeccionado, que a gente usa como sinônimos, e que tem o quê? Anestesia à distância, como é que é isso? Tem gente que tá achando que anestesia é assim, ó. Tem gente que tá achando aqui no estúdio que anestesia é assim. O senhor tá aí e tá atendendo a gente aqui, aí o senhor dá anestesia daí e chega aqui. Como que é essa questão da anestesia à distância? A gente, tô brincando, né? Nada disso.
Assim, é bem... grosseiramente falando, a gente dá anestesia num pontinho e toda a região longe desse ponto fica dormente.
Uhum.
A anestesia mais clássica dessa é quando vai anestesiar a parte de baixo, a mandíbula, que dá anestesia lá no finalzinho da boca, uhum, e aí fica tudo dormente até o lábio.
Uhum. Ok.
Então, esse é um bloqueio de nervo à distância.
Entendeu, Raul? Entendeu, Raul?
Entendi. Entendi, achei que ele mandava um WhatsApp.
Tem um monte de gente aqui no estúdio também que estava achando isso. Como assim?
Mas, ô, doutor, você pode explicar um pouco mais sobre o processo de extração? Porque, pelo que a gente viu ali nos comentários, que a gente está vendo aqui nos comentários do YouTube, é a parte que mais causa medo na maioria das pessoas. Muitas tiveram experiências ruins. Eu também, a minha não foi das melhores. O dentista faltou subir na cadeira lá, pegar um guindaste para tirar, porque não saía, quebrou, lascou o outro dente do lado, até hoje é lascado meu dente. Mas eu não tive dor, assim, não foi um negócio. Mas realmente é um negócio que parece que imprime ali muita força em alguns casos, né? Como que é para desmistificar ou para deixar mais calmo aí o pessoal? Enfim, fala um pouquinho de como que é esse processo, por favor.
Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou tentar resumir bem, tá, gente? Primeiro de tudo, procure um especialista, tá? Todo mundo, quase todos os dentistas hoje tiram siso, mas tá aí a diferença, tá? O especialista, ele vai saber fazer da melhor forma possível e conduzir o caso da melhor maneira possível, tá? O que você falou aí, eu escuto muito, tá, Raul? Ah, praticamente subiu em cima de mim para tirar o dente. Cirurgia não é força, cirurgia é técnica. Então, se está fazendo muita força, alguma coisa está errada, tá? Então, assim, um dos maiores medos dos pacientes, dor. Uma cirurgia bem feita, o paciente não sente dor. Isso eu falo com todos os meus pacientes. Dor, eu posso garantir que não vai sentir. A anestesia em si, é claro, incomoda um pouquinho. Quem já levou anestesia na boca sabe. Mas depois de anestesiado, o paciente não sente dor, tá? Uhum. Tem até formas de a gente controlar outras sensações também, que depois de anestesiado, o paciente não sente dor, mas ele sente mexendo, ele sente a manipulação, e eu sei que isso é bastante desconfortável. Então, tem maneiras de a gente controlar isso também. Desde o consultório, com medicação, que a gente chama de sedativos, para o paciente ficar mais tranquilo, mais sonolento, e a cirurgia ficar mais confortável... Até situações que a gente chama um colega, um médico anestesista, para fazer essa sedação, pegando a veiazinha do paciente, que é uma sedação mais profunda, e aí fica mais ainda o procedimento confortável para o paciente. Até situações que a gente considera padrão ouro, que por incrível que pareça, isso é rotineiro, tá, gente? Fazer o siso em ambiente hospitalar, em centro cirúrgico. Aí a gente faz com anestesia geral. Pensa nisso aí, vocês que já tiveram esse trauma. Dormindo... não sente absolutamente nada, já acorda com todos os seus resolvidos, sem sentir dor, sem sentir nada. Esse é o que a gente considera padrão ouro, tá? Que é o melhor ambiente para realizar o procedimento, é um local próprio para cirurgia, é com o paciente dormindo, é com infraestrutura, e isso é possível sim ser realizado. É claro que tem que ter indicação, tem que ter sisos que têm indicação para fazer dessa forma, mas isso também é possível ser feito, tá? Mas em relação à dor, isso não é o correto, o paciente não precisa sentir dor. Até no pós, mas no pós-operatório, é uma cirurgia que quando o siso está complicado, gera um trauma um pouquinho maior e a preocupação da dor pós-operatório. A gente toma condutas tanto durante a cirurgia, para minimizar o trauma e o pós-operatório do paciente ser o melhor possível, quanto antes da cirurgia. Entrar com medicação pré-operatória, já pensando ali no melhor pós-operatório possível para o paciente. Medicação pós-operatória é adequada para o procedimento do paciente não sentir dor. Tanto que o que eu costumo ouvir mais de reclamação do pós-operatório é a restrição de dieta. Eu sei que é chato não poder comer isso, não poder comer aquilo, só gelado. E é o que os pacientes mais reclamam, não poder comer o que eles querem. Mas dor pós-operatória é totalmente controlado, tá? É.
Aqui neste WhatsApp está bombando. Esse WhatsApp vai explodir com tantas dúvidas e pessoas felizes, alegres e contentes porque não sabiam que existia esse padrão ouro, entendeu, doutor? Não sabiam. O pessoal está aqui fazendo várias perguntas. Tem uma pergunta muito interessante da Rose aqui, minha xará. Bom dia. Ela faz a pergunta: o que fazer quando a pessoa precisa retirar um dente, porém ela corre risco de hemorragia, doutor?
Então, vamos lá. Primeiro, esse risco de hemorragia, a gente tem que entender se o paciente está com medo desse sangramento ou se, de fato, ele tem algum problema sistêmico que aumente o risco dele ter sangramento, dele ter uma hemorragia. Se for essa segunda situação, se for algo sistêmico, que o paciente tem já um problema instalado e a gente sabe que tem esse risco de sangramento, primeiro de tudo é conversar com o médico que acompanha o paciente para esse tipo de problema. E, segundo, uma das indicações da realização do procedimento em ambiente hospitalar, como eu havia dito, é um paciente que tem comprometimento sistêmico. Porque o hospital é um local que a gente tem toda uma infraestrutura para controle dessas complicações, tá?
Ok, ok. Tinha mais uma participação aqui comigo, sim. Raul. É da minha xará, Rosilaine. Ô, Rosilaine! Ela comentou aqui, olha, eu tirei terça-feira os dois últimos que faltavam e minha recuperação está sendo ótima, graças a Deus. Obrigada, Rose, pela participação, melhoras, boa recuperação para você. E aí, agora a gente ficou na dúvida com essa observação da nossa ouvinte, Rosilaine. Ela diz assim, que tirou dois. Pode retirar, doutor, assim, de uma única vez? Por exemplo, 2, 3, 4?
Rose, sim, pode. É claro que a gente tem que observar alguns fatores, tá? Eu até adoto como protocolo tirar todos os sisos na mesma cirurgia, tá, Rose? Mas por sim. que disso? Eu já tenho uma experiência cirúrgica. Eu levo, no máximo, aí uma hora e pouquinho para tirar os 4 sisos. Então, é viável realizar isso no mesmo procedimento cirúrgico. Por que que a gente tenta minimizar o número de cirurgias? Cirurgia, quanto menos, melhor. Se o paciente pode fazer uma única cirurgia, passar uma vez só pelo pós-operatório, que é o que todo mundo reclama, tomar anestesia uma vez só, tomar remédio uma vez só, é a melhor das opções, tá? Dividir em duas cirurgias, fazer um lado, depois fazer o outro, que eu sei que muitos colegas fazem dessa forma, e com a questão de, vai ter o outro lado para mastigar. É uma opção também viável, mas a gente transforma em 2 procedimentos cirúrgicos, 2 pós-operatórios, e a gente dobra tudo. A única coisa que eu não considero adequado é fazer um siso de cada vez. Porque aí não tem a menor necessidade de submeter o paciente a 4 procedimentos cirúrgicos, a 4 pós-operatórios, comprometer o mesmo lado 2 vezes, enfim, aí realmente eu considero até inadequado, tá? Mas é possível sim tirar os 4 e é o que eu considero a melhor opção em termos de recuperação, em termos de pós-operatório, em termos de procedimento cirúrgico, tá?
Ok, ok. Raul, o pessoal tá gostando tanto do programa, tá mandando tantas perguntas. Lucas, eu acho que você teria que fazer uma segunda entrevista sobre esse assunto, de tantas dúvidas que tem chegado pra gente aqui. Raul.
Verdade. Muita participação aqui. Doutor, depois da retirada, como que funciona a recuperação, né? Quais cuidados a pessoa deve tomar? O senhor mencionou aí, por exemplo, a questão da dieta mais líquida, né? Eu lembro que eu fiquei à base de... Na época, né, eu tomava sorvete, tomava uns negócios. Hoje eu faria de outra forma, mas ainda líquida, né? Como que é? Que, aliás, é a melhor parte, né? Poxa, vai tomar sorvete, ó, que beleza.
É até o incentivo para a cirurgia, ó, sorvete à vontade. Então, como é que funciona o pós-operatório? É, basicamente, os 3 primeiros dias assim, são cruciais para a sua recuperação. Tá? Então, por isso que essas orientações do os 2 primeiros dias, quanto mais gelado, melhor. Por que gelado? Gelado controla o sangramento, dá uma sensação de conforto, de alívio para o paciente, controla o edema, o inchaço. Então, por isso que quanto mais gelado nesses primeiros dias, melhor para o pós-operatório. Tá? Assim como a compressa de gelo no rosto. Se eu colocar o gelinho pelo lado de fora, ficar intercalando meia hora com gelo, meia hora sem, esse processo de gelado ajuda no controle do sangramento e do inchaço, do edema pós-operatório. Então, esses 3 primeiros dias são bem importantes, você seguir direitinho os cuidados, ficar de repouso, seguir as orientações que a gente sempre passa para os pacientes, é que esses 3 dias é quando vai influenciar mais no teu pós-operatório. Porque é o ciclo do edema, o ciclo do inchaço. As primeiras 48 horas é quando o inchaço tende a evoluir, ele estabiliza no terceiro dia e a partir do quarto dia ele começa a regredir. Então, quanto melhor você seguir as orientações nesses 3 primeiros dias, melhor vai ser teu pós-operatório. Aí, a partir do quarto dia, normalmente eu já libero o paciente as atividades rotineiras, obviamente sem abuso, sem muito esforço físico, tá? A partir do quarto dia já não tem mais essa restrição de temperatura, a dieta já pode ser coisa quente, é claro que a consistência, como a gente falou, ainda é limitada, o paciente vai aos pouquinhos evoluindo a dieta, conforme ele vai se sentindo confortável para voltar a mastigar, tá? E atividades físicas mais intensas, um esporte, uma academia, aí a gente normalmente orienta esperar uma semaninha de pós-operatório, que é o tempo de recuperação do organismo para poder liberar para as atividades normais.
Interessante, né? Não vai poder comer amendoim, né, gente? Na semana de recuperação aí, não é? Não pode. Deixa eu
ver. E antibiótico também, né, doutor? Geralmente depois. Antibiótico, né? Antibiótico também.
Antibiótico, sim. Aí isso faz parte das medicações que a gente prescreve. O antibiótico, normalmente, eu começo com uma dose pré-operatória, como profilaxia, para a gente prevenir essa questão da infecção, tá? E um remedinho também para controle de edema, e a gente mantém isso no pós-operatório, tanto antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, todas essas medicações para deixar o paciente com o maior conforto possível no pós-operatório. É claro que sentir um pouquinho de dor, sentir o local sensível, é um procedimento cirúrgico, é normal. Agora, dores intensas, muita dor, é um desconforto muito grande, e isso não é o padrão, não é o normal do pós-operatório quando tem uma cirurgia bem feita.
Legal.
Legal, muito bem. Lu, tem participação com você?
Sim, Rose, eu quero ler 2 participações. Uma de um paciente que já está com a cirurgia agendada, doutor. Ele falou, minha cirurgia está agendada para o mês que vem com o doutor Daniel. Excelente cirurgião, é o Nandinho. E a Leda falou assim, doutor Daniel Lemos é o melhor bucomaxilofacial que existe. Tá aí, alguns dos seus pacientes que eu consegui encontrar por aqui.
Que legal, gente, os pacientes do doutor Daniel marcando presença aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Que legal. Doutor, aproveita e deixa novamente o seu contato. Vamos lá, vamos dar o contato aqui do pessoal, para o pessoal ouvinte da Rádio Novo Tempo, que ainda não é paciente do doutor, para procurá-lo no seu Instagram.
@dr de doutor Daniel Lemos.
Ok, @dr Daniel Lemos. Enquanto a gente está batendo papo, você pode seguir o doutor, tá bom? A gente chama a nossa audiência para segui-lo. Vamos lá, deixa eu ler algumas participações aqui. Chegou participação da Bahia, Maria, Valquíria Maria. Vou ler umas 3 participações aqui para a gente registrar os comentários. Bom dia com alegria, já tirei o dente siso, recentemente fiz implante de 2 molares. Beijos. Beijo, Valquíria, obrigada pela participação. Ainda a Deise disse, ei pessoal, sofri com esse siso, hein? Um nasceu virado e já estava dando estalos na mandíbula, porque a raiz estava batendo no osso. Que situação, hein, Deise? Ela tive que tirar os 2 no mesmo dia e a recuperação foi horrível. Agora minha filha de 17 anos está sentindo dor também, pois o dela está nascendo. Ei, Deise, que ruim, não é? Então, busque o profissional para poder já ir acompanhando com calma. E a última participação aqui que eu quero ler, meus dentes, é o recadinho do Davi. Meus dentes, siso, ao crescerem, pressionaram meus molares. Eu tive oclusão, o doutor comentou até aqui com a gente sobre esse assunto. Davi, obrigada pela participação. Doutor, a gente volta aqui ainda nessa questão da cirurgia. Depois de retirar o siso, A cirurgia, essa retirada, ela pode trazer complicações para o paciente?
Sim, como qualquer procedimento cirúrgico, tem risco de complicação, tá? O que a gente faz é ter um controle e um planejamento adequado para minimizar a chance dessas complicações. E quando a gente tem qualquer previsão de possível complicação, conversar com o paciente a respeito e explicar o que pode acontecer e as maneiras de como a gente pode resolver essa complicação. Aproveitando até o que um dos ouvintes mandaram aí no WhatsApp, a questão do que o Raul não entendeu direito, que ele não sei como ele escreveu, mas é a questão da parestesia. A parestesia é uma das complicações da extração do siso. Se o siso ele estiver muito próximo do nervo, ali na mandíbula, na extração do siso, pode acontecer de ter essa parestesia. Mas, caso tenha, normalmente é algo transitório. Então, essa sensibilidade, ela volta com o tempo, tá? Eu costumo explicar para os meus pacientes, eu faço cirurgia ortognática também, que é aquela cirurgia quando o paciente tem o queixinho muito para frente ou o queixinho muito para trás, que a cirurgia literalmente a gente fazer um corte no osso e reposicionar, é uma cirurgia que o trauma é muito maior do que uma extração de siso. E são pacientes que ficam com essa parestesia no pós-operatório. Mas praticamente todos os pacientes de ortognática têm o retorno da sensibilidade depois. Então, se numa ortognática, que é um trauma muito maior, a sensibilidade volta, a tendência é que numa extração de siso a sensibilidade também volte. Então, essa questão da parestesia é uma das complicações, tá? Assim como qualquer cirurgia, infecção pós-operatória é uma complicação que pode acontecer. E, mais uma vez, um preparo pré-operatório, um cuidado transoperatório e todo um acompanhamento no pós-operatório, a gente minimiza essa chance de infecção numa cirurgia de siso. Sangramento também é uma possibilidade de complicação, mas tem várias formas da gente controlar, evitar e até mesmo tratar sangramentos mais intensos durante uma cirurgia, tá?
Ok, gente. Não é que acabou, nem vi a hora passando. Recebemos o doutor Daniel Lemos, cirurgião bucomaxilofacial. Acertei a especialidade do cirurgião, a pronúncia. Doutor Daniel, foi tão legal o nosso bate-papo. Tem tantas perguntas que chegaram da nossa audiência que eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo encontro aqui para tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada. Deixa seu contato para que o ouvinte da Rádio Novo Tempo possa te encontrar.
Eu que agradeço o convite, tá? Precisando de mais uma entrevista dessa, estou à disposição. Eu sei que é um assunto que as pessoas têm muita dúvida e é um assunto que traumatiza muitas pessoas, porque é muito comum alguém próximo que já teve problema com siso, na extração do siso ou dor no siso. Então, é muito importante esclarecer essas dúvidas e ajudar as pessoas nesse sentido do tratamento do siso, tá? Mais uma vez, meu contato é @drdanielLemos, tá? E eu estou à disposição, precisando de qualquer coisa, se as pessoas tiverem qualquer dúvida, quiserem me chamar no Instagram para perguntar, eu estou aí para ajudar.
Legal, tá bom? Pessoal, anotou então certinho, @doutor, que é o DR de doutor, né? @DR Daniel Lemos, ele atende no Centro Médico Adventista de Botafogo, no Rio de Janeiro, e de forma particular também. Aí, para as consultas particulares, você entra em contato diretamente no Instagram dele para saber ali o telefone de contato, enfim. Quero deixar o contato também do Hospital Adventista Silvestre, @HospitalAdventistaSilvestre, nosso parceiro, sempre aqui na programação do Vida e Saúde. Obrigada, doutor, até a próxima. Raul, foi bom demais, né, Raul?
Bom, excelente, muito bom. Obrigado aí, doutor. Deus te abençoe e continue te usando aí para trazer saúde aí para as pessoas, saúde bucal e em todos os sentidos para essas pessoas, para todas as pessoas. Para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, acessa leisdeemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com a gente. Um abraço!
Muito bem, dona Luciana. Hoje não tem desafio, né, Lu? Então vai ficar para segunda-feira, é isso?
Terça-feira, né? Sempre
ah,
as
é,
terças
terça.
E quintas, terça-feira, a gente lança aqui o desafio. O desafio de hoje, sabe qual que é, Rose?
Qual que é?
É aproveitar o final de semana e maratonar tudo que a gente teve aqui nessa semana no Vida e Saúde,
boa.
Porque teve cada assunto melhor do que o outro. É. De siso a estroboloma, teve tudo essa semana.
Estroboloma.
Quem não sabe o que é, vai ter que ver o programa de terça-feira para entender.
É, tem que entender. Já pensou, você tá andando na rua e fala estrobolona. Você vai ficar chateado, né? Mas não fica chateado não, que é uma coisa boa. Você tem que buscar lá no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. E você que tá no YouTube, já deixou um sorrisinho, um dentinho pra gente aqui, de recordação sua, pra ficar registrado? Vamos! Tem que ser agora, porque aí o YouTube entrega esse material pra mais pessoas. Eu te espero segunda-feira, aqui, às 11 horas, pra gente ter esse nosso bate-papo, tá bom? A gente participar com você aí do preparo do seu almoço. Até a próxima. Vem chegando NT Notícias com a Patrícia Mater aqui na sua Novo Tempo. Até!